Joarley, só combatemos o egoísmo internamente ou essa luta se reflete nas nossas ações?
Não, essa luta não se reflete necessariamente na sua ação. Ela pode refletir-se, mas necessariamente não. E olha, se essa luta refletisse externamente, o Dalai Lama não queria que os chineses saíssem do Tibete. É, porque isso é um desejo, isso é uma posse. Se essa luta refletisse externamente, o Gandhi não queria que a Inglaterra saísse da Índia. Não se efete necessariamente externamente, mas vai efetir por dentro.
Anderson, o egoísmo se manifesta em todos, e Deus, onde entra nessa história?
Se no livro primeiro, pergunta 1, do livro dos Espíritos, afirma que Deus é a causa primária de todas as coisas, ele entra aí, sendo a causa primária de você ser egoísta.
Joederson comenta, felicidade é um estado de espírito.
Sim, a felicidade é estado de espírito, é o estado de um espírito. Por quê? Porque não é uma coisa material. E se não é material, não é egoísta. Então felicidade é o estado de espírito que nasce, que aparece em você, não nasce, já está. Aparece em você quando você silencia o egoísmo.
Trabant, então devemos relativizar todos os nossos atos e desejos.
Sim, porque tudo é relativo mesmo. Tudo é o que você acha que está acontecendo. Aí você relativa o ato, calando o egoísmo, que transforma ele em absoluto.
A busca interior. Na prática seria mais ou menos assim? Não ter certeza de nada, mais calar do que falar. Questionar nossos pensamentos... Questionar nossos pensamentos dos pensamentos para identificar as posses e negá-las para viver louvando a Deus em todos os momentos da vida, mesmo de forma apática, mas feliz por dentro.
Olha, moça, você pode até questionar suas posses. Pode, não há problema nenhum. Muitos fazem isso. Agora, se você não calar o egoísmo, a vontade de vencer sempre, de estar certa sempre, a vontade de ter pajé sempre atendido, não vai adiantar nada. Porque a mente vai mudar de ideia. O que você precisa é se conscientizar que o mundo não está aqui para lhe servir, que os outros seres humanos e a vida não estão aqui para atender às suas exigências. Cada um está aqui para viver a sua vida. E a partir do momento que você se conscientiza que o mundo não está aqui para atender às suas exigências, você negar a obrigatoriedade do que você exige do mundo aconteça. Quando você fizer isso, você vai ser feliz com o mundo do jeito que ele tiver. Olha, tem um trabalho que eu já falei há muito tempo, que vocês falam em novo mundo. Todos estão esperando o novo mundo. Só que o novo mundo é individual, cega para cada um. Quando? Quando ele mata o velho. Quando você mata o mundo velho, você entra automaticamente no mundo novo. Ou seja, quando você silenciar o egoísmo, você vai estar no outro mundo. E veja, se um mundo onde você não exige para si, não é tudo o que é, vamos dizer assim, descrito pelos mensageiros espirituais. Um mundo de paz, harmonia e felicidade, porque é assim que você vai viver. O outro vai lhe contrariar e você vai responder internamente com paz, harmonia e felicidade.
O Wendel pergunta, se tiver tempo, tem como fazer um resumo de que foi falado no início? Wendel, eu acho que isso amanhã já estará no site, né, Pai Joaquim?
O início do início disso tudo foi isso. Você é o ser humano. Tudo que é espiritual não lhe pertence. Sabe essa história, o que o espírito faz, o que o espírito deixa de fazer, como é o espírito, qual é a ligação? Isso para você não vale de nada, não resolve nada. Por quê? Porque tudo que você compreender disso, será apenas uma compreensão sua. O que interessa realmente para você, o que você pode fazer, é viver a sua vida da melhor maneira possível. E Kant está aqui. E quando estiver aqui, a melhor maneira de você viver é você não exigir paxi. Na hora que você não exigir paxi, acabou. Você vai viver muito bem.
Bruno. Joaquim, as diferentes fases do seu trabalho, Livro dos Espíritos, Senhor da Mente, Monismo e agora Ser Carne na Carne, expressam também um aperfeiçoamento na sua compreensão pessoal?
Não, eu já disse que tudo que eu falo é necessariamente eu não sei. Tudo que eu falo é o que alguém escreve e eu estou lendo. Então é um aprimoramento no ensinamento dos espíritos, não eu.
Você diria que o seu espírito também está passando por uma prova quando você diz essas coisas que lhe são ditadas?
Calo. Se eu me apegar a tudo isso, eu estou fito.
Fritos estamos nós, mas vamos lá. Anderson, então, as profissões que exigem que a pessoa ande sempre arrumada e mostre serviço, acaba prejudicando a evolução desta pessoa?
Olha, essa é uma discussão velha. Eu disse algum tempo atrás que nós não podemos se apegar a ter que andar de sapato. Aí minha filha disse, mas o meu trabalho exige que eu vá de sapato. Eu disse, então você vai de sapato? Não porque o trabalho exige, mas você vai de sapato porque você vai. A profissão que exige que você ande bem arrumado, se você gostar dela, de andar bem arrumado, terá problema de felicidade incondicional. Se você não gostar, terá problema de felicidade incondicional. Agora, quando você for lá ela, porque vai, porque pichija aí, se tirar nenhum lucro pessoal disso, aí você cegou. Olha, não existe culpados externos, o culpado é sempre você. É você que utiliza as coisas do mundo, dando margem ao seu egoísmo.
Rogério Dalton, como desligar um rótulo de sofrimento, ou mais conhecido como trauma? Eu gostaria até de continuar a pergunta do Rogério, perguntando o que é trauma.
Como desligar um rótulo, trauma, para acabar com o sofrimento? Não querendo ganhar. Não querendo ter pajé. É isso. A filha perguntou o que é talma. Talma é uma verdade que está no ego, que está sendo possuída e está sendo usada pelo egoísmo. Ou seja, dizendo, eu tenho mesmo que sofrer, porque eu aconteceu isso comigo. Aconteceu, e daí? Não adianta, não vai mudar. A minha vida que passou não muda. Teve momentos que eu falei vivê-lo hoje, o presente no presente pelo presente. Então não adianta você viver a coisa antiga, porque como eu disse, o sofrimento zelado pelo egoísmo é pajé. Sabe? Ah, eu tenho que sofrer, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Não tem que sofrer. Ah, mas como eu tiro isso de mim? Tirando. Constatando. Aconteceu, aconteceu. O que você quer que eu faça da vida? Vou passar o resto da vida por causa disso sofrendo? Você está sendo escravo disso. A verdade está sendo escravo do egoísmo. Sem saber.
o que é o subconsciente, Joaquim, dentro disso tudo que você falou? E o que é um trauma no subconsciente?
O que é o subconsciente nisso tudo? É o inconsciente, o que você não conhece. Então, para você é nada. Para você é nada. Eu estou falando de pensamento, o consciente. Trauma no inconsciente não lhe faz sofrer. O trauma que lhe faz sofrer é o que está no consciente. O que você se sente traumatizado com. Então, quando vem no pensamento o trauma que esteja no inconsciente ou que esteja no consciente, ele tornou-se consciente. E é hora de você calar o egoísmo. Daí aconteceu, o que você quer que eu faça? Você quer que eu volte no tempo e vá mudar aquilo? Não posso. Não posso voltar no tempo e mudar. A única coisa que eu posso é viver daqui para frente. Então, enqueche. E lutar contra você. Para não deixar isso ficar voltando sempre. Porque é a grande coisa. Na hora que você nega um rótulo, este rótulo é apagado da memória. E aí ele não vai ser mais usado. Sabe como? Você vai negando um rótulo, um pensamento. E aí, retirando dele este egoísmo. E aí ele para de existir. Porque tudo que você pensa é arquivado na memória. Ou seja, fica de novo rotulado para ser usado depois. Então, quando você não utiliza aquele rótulo vinculado a um egoísmo, naturalmente esse egoísmo, essa utilização daquele ótimo de uma para nutrir o egoísmo, vai parando, vai acabando. Esse é o caminho que eu disse lá no início, que a FIA tem um livro que o doutor fala isso. Você precisa preservar o que você planta na memória. Precisa estar atento. E se você não está atento ao dia a dia, ao seu pensamento, você está plantando um monte de rótulo na memória e nem sabe disso. Preservar a sua memória. Preservar a ação egoísta que está guardada junto com aquele rótulo.